Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Gostaria de começar lembrando do nosso financiamento coletivo contínuo lá na plataforma Padrim. Como diz o nome, vocês podem apadrinhar esse podcast, pagando um valor por mês para incentivar o trabalho. Com R$200 mensais, que é a primeira meta, a ideia é que voltemos com a periodicidade semanal, ao invés da quinzenal. Para saber todas as diferentes recompensas e apoios, é só entrar no site www.padrim.com.br/quandochegoucarta. Vou deixar o link nos posts. Aliás, estou com a oficina online aberta ainda, e o nome é bem explicativo. Escrita Transfigurada, Narrativas Curtas e Criação a Partir de Cartas. Essa é a sétima oficina na área da escrita que faço e a primeira em versão online. Os encontros vão ocorrer nas manhãs de sábado no mês de novembro. Ainda temos 3 vagas. Lembrando, né, que por ser online pode ser feito em qualquer parte do país e do mundo. As informações e os contatos estão também no nosso Instagram. Bom, dados os recados, hoje teremos um podcast especial. Falaremos um pouco sobre o conceito da famosa carta aberta. Desse modo, abrimos um pouco o nosso leque de formatos e exploramos as possibilidades. Nesse sentido, leremos uma carta da Marielle Franco, que foi uma socióloga, política e intelectual progressista negra assassinada no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Um crime que, tristemente, segue ainda sem punição. Aqui vamos focar em uma carta que ela mandou para o coletivo chamado Bastardos da PUC do Rio de Janeiro, que reúne bolsistas da universidade. Uma mensagem inspiradora sobre sua experiência e a vivência na instituição, incentivando os estudantes a continuarem. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá, só procurar por Quando Chegou Carta. Você pode mandar indicações de leitura, críticas, sugestões e elogios também para o e-mail rafaelgloria88@gmail.com. Para tempos políticos, de eleições que estão por vir e também em todas as nossas relações do cotidiano, é interessante refletir sobre o conceito de carta aberta, que parece tão em voga, ainda mais com as redes sociais. A carta aberta tem um interesse, sobretudo coletivo, e objetivo de expressar normalmente um protesto em relação a algum problema social. A carta aberta, então, pode ser usada para deixar evidente um problema de interesse público, assim como alertar ou conscientizar. Sua linguagem, normalmente, então, além de informativa, é também persuasiva, porque deseja provocar algum convencimento do leitor. Aliás, nesse sentido, o interlocutor deixa de ser individual para abordar coletivos, como comunidades, governos, sindicatos, representações, enfim, um grupo de interessados. Logo, na carta aberta, também é possível propor uma sugestão para o problema discutido, assim como motivar o destinatário a resolver de forma consciente e reflexiva. É interessante notar que o adjetivo aberta serve para marcar o seu caráter público. Porque, sim, diferente de uma carta pessoal, como são a maioria delas, a carta aberta é necessariamente pública, e nesse sentido deve ser divulgada em meios de comunicação ou meios públicos, assim como as redes sociais até certo ponto, por isso talvez a popularidade, para alcançar assim o grande grupo a que se destina e participar do debate social. Bom, depois desse pequeno e breve conceito, vamos abordar um pouco o contexto da nossa carta, né, de quem foi e o que representou Marielle Franco. Ela se formou pela PUC do Rio de Janeiro e fez mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação teve como tema UPP, a redução da favela a 3 letras. Trabalhou em organizações da sociedade civil como Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo o seu site oficial, Marielle iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga vítima de bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes no complexo da Maré. Aos 19 anos de idade, se tornou mãe de uma menina, e isso a ajudou a se constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e debater esse tema nas favelas. Ela dizia que ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que nos cercam. A quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro nas eleições de 2016, Marielle Franco escreveu esta carta ao coletivo Bastardo da PUC do Rio. O grupo é formado por bolsistas advindos de escolas públicas, negros e pobres moradores da favela. Nesta carta, a vereadora, que era cria da favela da Maré e formada com bolsa integral, relata sua experiência e encoraja os alunos a seguir seus estudos e resistir às adversidades encontradas pelo caminho. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura da carta. Chegar a PUC Rio pode parecer algo um tanto tenso. A natural insegurança em ocupar um espaço novo. Pessoas e normas ainda desconhecidas. É impossível não sentir aquele frio na barriga. Ainda mais quando ouvimos aquelas histórias de que há professores que dão textos e filmes em inglês, sem tradução, de que não se vêem alunos e professores negros em sala de aula, de que a principal reivindicação estudantil é a diminuição do preço do estacionamento, de que os pilotes da PUC é um desfile de moda, e por aí vai. Não há um manual que resolva tudo o que passa na nossa cabeça nesse momento. Mas há algumas pistas importantes para ajudar a descortinar uma nova rotina acadêmica, sem deixar de considerar a nossa realidade econômica, política e social. A primeira delas é não se deixar afetar por tudo o que é falado sobre a PUC. As vivências, por mais que existam importantes similaridades coletivas, são individuais, e tudo vai depender muito de como você encara o mundo e os desafios colocados. Eu, por exemplo, optei pelo diálogo franco e constante com professores diante das dificuldades pelas quais passei, seja como mãe jovem, trabalhadora e moradora da favela. Desde a limitação concreta de me locomover da Maré até a Gávea para a primeira aula às 7 da manhã, até as atividades extracurriculares que não pude fazer em virtude do meu trabalho, ou mesmo pela falta de grana para custeá-las. Apresentar para quem quer que seja a nossa realidade concreta não é ser vitimista. Ainda mais com a perspectiva de trilhar caminhos possíveis e alternativos às limitações encontradas. Nesse sentido, a vice-reitoria comunitária também é uma parceira fundamental para questões objetivas e para oportunidades dentro e fora da universidade. É importante cercar-se de pessoas, sejam colegas de turma, professores ou funcionários, que possam contribuir para que a passagem pela PUC seja plena. Essa é, sem dúvida, uma ótima estratégia para a sobrevivência acadêmica. Além disso, buscar compreender a PUC-Rio em sua complexidade, enquanto uma universidade privada de qualidade e legitimidade acadêmica. É também entender que, em uma sociedade desigual, racista e machista, as raras oportunidades não devem ser subutilizadas. Pensando nisso, ser um filho bastardo da PUC não pode ser encarado como algo ruim. Precisamos reivindicar um novo significado político. O bastardo é aquele que resiste às desigualdades. Por isso, é necessário que o nosso histórico pessoal seja uma mola que impulsione a nossa vida acadêmica, sem perder de vista a nossa identidade, o lugar e a família que nos gestaram. Viver a PUC-Rio é quase uma missão política e social, já que o processo pedagógico é uma via de mão dupla. Quando nos transformamos, modificamos também tudo e todos à nossa volta. A nossa presença na PUC-Rio já é, por si só, um ato de resistência. Boa viagem acadêmica, política, econômica e social. E aí, gostaram da carta? Acredito que a mensagem serve para todos os estudantes universitários do Brasil, não só da PUC-Rio. Na noite de 14 de março de 2018, Marielle Franco foi assassinada depois de mediar um debate com jovens negras. Por volta das 9 horas da noite, ela deixou a Casa das Pretas com uma assessora e um motorista, Anderson Pedro Gomes. Por volta das 9 horas e meia da noite, na rua Joaquim Parares, no Estácio, um veículo emparelha-se com o carro de Marielle e faz 13 disparos. 9 acertam a lataria e 4 acertam o vidro. A vereadora foi atingida por 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço. E o motorista levou ao menos 3 tiros nas costas, causando a morte de ambos. A assessora foi atingida por estilhaços, levada a um hospital e liberada. Esse crime hediondo ainda não teve solução e a investigação se arrasta desde o acontecimento. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Para a produção desse podcast, contamos com pesquisa no site Brasil Escola, em matéria da revista Piauí, e também no site oficial da Marielle Franco. A carta está no site do Instituto Moreira Salles. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando em suas redes sociais ou apoiando ele no nosso padrinho.